Reportagem Especial.
As duas histórias são parecidas. A realização de alguma obra relacionada à Copa ou às Olimpíadas leva o poder público a propor a desapropriação de imóveis construídos em áreas públicas e o reassentamento dos moradores. Agora, as diferenças. No caso do Rio de Janeiro, os moradores da Vila Autódromo tinham direito de posse concedido por 99 anos pelo governo do estado. Quem afirma é o professor Carlos Weiner, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entidade que deu apoio técnico aos moradores para que elaborassem um plano alternativo de urbanização da Vila Autódromo. O documento, segundo Carlos Weiner, foi premiado em um importante concurso internacional de projetos alternativos de urbanismo, mas não foi reconhecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que, segundo o professor, intimidou e pressionou os moradores a sair.
Você mora e chegam funcionários da Prefeitura diariamente para dizer que você vai ter que sair mesmo, que você não tem como ficar, para você não acreditar em prefeito, que você deve acreditar neles, é melhor você sair do que ficar. Então, diante dessas ameaças, algumas famílias começaram a aceitar essa remoção para esse conjunto habitacional. E à medida que uma família saía, a prefeitura utilizava uma tecnologia de atemorização que ela utiliza, que ela, uma família aceita negociar, você derruba a casa dela, mas você deixa os escombros. Isso vai transformando o bairro popular numa verdadeira zona de guerra, acumulação de água, de lixo, de esgoto, de ratos, de animais. Então, aqueles que permanecem veem as suas condições materiais, sanitárias e ambientais de vida se degradarem cada vez mais.
Das 700 famílias que viviam na Vila Autódromo, pouco mais de 20 estão hoje no local. Elas moram em casas construídas pela prefeitura, pois todas as construções antigas foram derrubadas, com exceção da Capela Católica. A Maria da Penha é uma das moradoras que conseguiram resistir à remoção, processo que, segundo ela, foi longo e sangrento.
Para eu ficar, eu lutei muito para ficar. Tive minha cara quebrada, quebraram meu nariz no dia 3 de junho. No meu caso, minha casa foi medida por fora, porque eu não permitia, né, medir minha casa. E me deram um valor, botaram... Nem foi pessoalmente. Colocaram na mídia, falaram para os vizinhos que minha casa valeria 2 milhões e 400. Mas eu não quis, porque eu queria realmente que meu direito fosse respeitado como foi. Apesar de muito sofrimento, de derramamento de sangue, de luta, nós conseguimos ficar.
Em nota enviada à Rádio Câmara em 2012, quando começamos nossa investigação em relação à Vila Autódromo, a Prefeitura do Rio afirmou que a comunidade de Vila Autódromo seria reassentada porque pelo menos 2/3 de seus moradores estavam em área de preservação ambiental, onde não poderia haver qualquer tipo de construção. Segundo a prefeitura, o reassentamento também visava oferecer melhores condições para os moradores, que viviam em situação precária e insalubre. Na segunda passagem de nossa equipe pelo Rio, não conseguimos resposta da prefeitura sobre as remoções. Na avaliação do professor Carlos Weiner e dos moradores da Vila Autódromo, o real motivo das desapropriações é atender aos interesses do mercado imobiliário. E essa acusação é frequente nos casos de remoção, o que nos leva à Fortaleza para ouvir o relato da Ercília Maia, moradora da comunidade Aldaci Barbosa. Quando a equipe da Rádio Câmara visitou o local em 2011, a comunidade resistia às tentativas de desapropriação para a construção de uma linha do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos. A obra estava relacionada à Copa do Mundo. Em 2017, gravamos a entrevista com a Ercília pelo telefone e ela falou sobre a especulação imobiliária na região.
Você acaba sabendo porque outras pessoas me contam, né? Uma grande empresa, que agora eu não lembro o nome, construindo um condomínio aqui em frente à comunidade. E eles, a empresa, né, garantiu às pessoas que estavam comprando de que quando elas fossem morar, a comunidade não existia mais. E aí, algumas dessas famílias estão na justiça contra o Estado e contra a construtora, e essa informação não foi concretizada, né? Na hora deles receberam o apartamento, a comunidade ainda existia.
A Secretaria de Infraestrutura do Ceará discorda. Segundo André Pierre, os reassentamentos são feitos para beneficiar as comunidades.
Quando o Estado permite, né, e decide que as pessoas têm que ficar próximas do local de suas moradias, com um novo empreendimento, com muito mais vantagens, muito mais confortável. E, principalmente, com a possibilidade de utilização do equipamento que está sendo implantado. O VLT, a proposta dele é atender exatamente essa população. E o VLT proporciona uma viagem mais rápida, mais confortável. Ele atravessa 22 bairros da cidade. E sem nenhum tipo de proposta, de intenção, de permitir que a exploração imobiliária veja vantagem nesse tipo de empreendimento. Muito pelo contrário. It started with a feeling and a dream was born in you. Your hope and pray
that come the day you'll see that dream. Outra diferença entre as duas comunidades. Os moradores da Audaci Barbosa conseguiram, no processo de negociação com o governo do estado do Ceará e também em função da suspensão das obras do VLT, diminuir o número de casas desapropriadas. Inicialmente, havia previsão de se desapropriar por volta de 80% dos imóveis, mas esse número caiu para 20%, segundo a Ercília. De acordo com informações da Agência Brasil, o primeiro trecho do VLT de Fortaleza foi inaugurado em julho de 2017, com 3 anos de atraso. O prazo para entrega da obra completa foi adiado para fim de 2018. Ao longo de todo o percurso, 2.600 imóveis foram desapropriados. No Rio, o Parque Olímpico, vizinho à Vila Autódromo e razão das emoções, ficou pronto a tempo dos Jogos. Mas no entorno do local onde hoje moram as 20 famílias que resistiram ao processo de reassentamento, nossa equipe encontrou apenas um descampado e o estacionamento de um hotel de luxo. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.